Está aberto o espaço de comentário desportivo da Rádio Observador e o campeão é, vamos olhar para o Mundial, essencialmente, sendo que na nossa equipa, nos nossos convocados, temos Augusto Inácio, Bruno Vieira Amaral, Gabriel Alves e também Pedro Henriques. Vamos começar pelo Portugal-Gana de ontem, ainda vamos a esse encontro, porque, olhando aqui para as contas do grupo, Pedro Henriques, Portugal tem caminho aberto para poder garantir já o apuramento no próximo encontro.
Muito boa tarde. Sim, num plano teórico, sim. Obviamente, se fizer 6 pontos, ficará praticamente com essa questão garantida e depois a questão do primeiro lugar também dependerá sempre também dos outros resultados. De qualquer maneira, já estou como o outro, né? Diz, jogo a jogo, porque acho que ainda é prematuro para começarmos já a fazer essas contas, até porque de ontem surgiram, o que também era expectável, algumas fragilidades da nossa seleção, nomeadamente, se calhar, no processo defensivo, que também não sabemos como é que vão ser, enfim, se vão motivar, e isso para nós também é relevante, se vão motivar algumas alterações ou não naquilo que será o próximo jogo, nomeadamente a começar pela questão da defesa, até porque há aqui muitas dúvidas que sobram, não sabemos como é que está o Nuno Mendes. Temos a percepção que o Pepe, obviamente, já fez 45 minutos, mas teve, em termos competitivos, teve muito tempo parado, também não temos a noção de como é que está o Pepe, e portanto, depois tivemos um Cancelo que, não estando aqui a individualizar, no meu ponto de vista, teve um jogo menos bem conseguido, e por isso também sobram aqui algumas dúvidas daquilo que possa ser o arranjo do 11. Tivemos um Willian que não jogou de início, e se calhar o Fernando Santos, para muita gente critica, e eu próprio às vezes também o faço, que ele mete o Willian, entrou muito bem, e se calhar percebemos da importância que tem o Willian para os equilíbrios. Portanto, há aqui algumas dúvidas, e por um Uruguai que, embora com gente nova, também tem uma equipa um bocadinho mais envelhecida, no meu ponto de vista, e de alguma maneira é uma equipa, em teoria, mais perigosa que aquela que afrontámos ontem, e que também está condicionado com o ponto e que precisa de pontos. E aqui o meu receio e o meu medo é nós pensarmos, em termos genéricos, como pensámos contra a Espanha, que é, se empatarmos, somos apurados para a final da Final Four, ou seja, se empatarmos, se calhar até um bom resultado. E esse é que é o receio, porque eu acho que ontem mostramos algum receio, algum medo, falta de arrogância, e Portugal tem que se assumir claramente. Isto não é a equipa de 2016, que tínhamos uma estrutura defensiva muito coesa e muito forte, e era difícil nos marcar. Isto é uma equipa que praticamente todos sabem atacar, praticamente todos jogam para a frente, e dentro dessa perspectiva, a filosofia, a parte mental tem que mudar, e continuamos um bocadinho agarrados àquela questão de se calhar vamos aqui ver se a coisa fica aqui num zero.
Muito bem, Augusto Inácio, pegando aqui já no que o Pedro estava a dizer, Cancelo, Danilo e Rubén Neves são candidatos a serem substituídos, ou seja, não jogarem a titular no próximo encontro, são os principais candidatos, ou vês de outra forma?
Não, eu diria, estamos a falar do Danilo, porque é que não falamos do Rubén Dias? Sim. Até parece que o Rubén Dias fez um grande jogo ontem. O melhor da defesa até foi o Rafael Guerreiro, na minha opinião. Agora, eu acredito que o Fernando Santos vai fazer mudanças. Os indicadores que ontem foram dados pelo William de Carvalho foi muito afirmativo. Realmente o Cancelo fez um jogo menos conseguido, mas totalmente a culpa não é dele, na minha opinião, porque jogar Cancelo e Bernardo Silva à sua frente não é a mesma coisa que jogar Cancelo e Bruno Fernandes à sua frente. Muitas vezes o Bruno Fernandes tapava aquele lado para o Cancelo poder subir. Houve ali uma série de equívocos nesse sentido. Agora, eu estou de acordo que o pior setor... Eu não gosto muito de falar de setores, gosto muito de falar da equipa. Mais frágil foi a defesa. Defensivamente nós não tivemos nada bem. Perante um Uruguai, que em teoria, realmente é verdade, pode ser um adversário mais perigoso do que o Gana, não parece seja uma equipa rápida, porque não é o Darwin que é o jogador mais rápido, mas temos que contar com a raça e com a agressividade que os uruguaios costumam impor, principalmente naqueles que eles também consideram fortes, o adversário, neste caso Portugal, mas também Portugal é verdade, contra equipas mais fracas facilita mais, contra equipas mais fortes fica mais concentrada.
Sim.
Temos a vantagem de ter 3 pontos, o Uruguai tem 1, o Uruguai sabe que se perder este jogo dificilmente vai ser apurada, Portugal sabe que se ganhar o jogo é apurado, falta aqui saber as valências aqui, qual é aquela que joga para o resultado. Eu, para mim, jogar para o resultado é jogar para ganhar o jogo, não pensando que aquilo vai nos dar o apuramento. Sim. É jogar para ganhar. Se Portugal quer ser campeão do mundo, tem que se afirmar dentro do campo e na atitude que tem dentro do campo, para que isso possa acontecer e para dar a imagem e a ideia de que, atenção, temos que contar com Portugal. Ontem, Portugal diz que quer ser campeão do mundo, mas a atitude dentro do campo e a forma como nós jogamos não dá
pois
para
claro.
Isso.
Pois claro. Gabriel Alves, esta sombra do empate e de Fernando Santos e os empates e essa possibilidade de Portugal empatando continua nessa luta pelo apuramento, pode ser uma sombra que dificulta o processo da seleção nesse jogo contra o Uruguai?
O Giovanni Trapattoni dizia, boa tarde, que quando não se pode ganhar, não se deve perder, portanto, ao menos se empate. Mas eu acho que isso só numa situação de última instância. Acho que a seleção amanhã tem que entrar é para ganhar. Portanto, se quer discutir com os melhores e quer chegar, portanto, ao patamar de candidato, tem que, de facto, fazer pela vida. Agora, as dinâmicas têm que ser diferentes, têm que ser noutra dimensão. A dinâmica defensiva da equipa, dizia muito bem o Augusto Inácio, não é bem a defesa, é a equipa toda, tem que ter outro tipo de processo. E, de facto, o William Carvalho, que é normalmente o patinho feio dessa seleção, ele é o filtro dessa seleção. O filtro bom, o jogador que põe ordem naquele meio-campo e que, de facto, dá esclarecimento, dá clarividência e faz a equipa, naturalmente, mexer-se, porque é ali na sala das máquinas que as coisas se processam, para que depois, nas áreas, obviamente, se decidam as situações. Daí que Portugal vai ter, para já, na minha opinião, ontem já o frisamos, mais disciplina tática, que é uma coisa que ontem, enfim, mais concentração competitiva, que é um fator para todas as modalidades, isto não é só para o futebol, é para todas as modalidades, e nunca esquecer que é a partir do processo defensivo que se ganham os jogos, não é só bola para a frente e vamos lá ao ataque. Não, todo o processo defensivo, toda a dinâmica é a partir daí que se consegue chegar, portanto, ao resultado positivo, defendendo bem, para depois atacar com esclarecimento, marcar e ganhar. Se não defenderes bem, um treinador, qualquer deles, pode estar a ganhar por 5-0, 6-0, 4-0, o que for o resultado. Se sofre um golo, fica irritado. Porquê? Algo falhou no processo, na dinâmica da equipa.
Uhum. Bruno Vieira Amaral, se fosses tu a mexer na seleção para o próximo jogo, como é que mexia?
Como é que mexia? Olha, eu punha aqueles que eu acho que são os nossos jogadores com mais qualidade lá à frente. O Rafael Leão jogar de início, o João Félix, o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, e depois cabe ao selecionador, ele é que tem essa tarefa de conseguir conciliar este talento todo. Nós ontem vimos o Brasil. No Brasil ninguém está a discutir se joga o Vinícius, então quem é que defende? Se joga o Richarlison, quem é que defende? E nós aqui continuamos a discutir. Se joga o Rafael Leão, já há dois que não defendem. Se joga o João Félix, já são três que não defendem. Oh, meus amigos, todos têm de participar no processo defensivo. Se não, então vamos pôr só defesas. Porque aí já todos defendem. Então depois quem é que ataca? Nós andamos a discutir, pelo menos desde que Fernando Santos é treinador, é selecionador nacional, há 8 anos nós andamos a discutir e a apontar a falta de qualidade do futebol da equipa, salvo uma ou outra exceção, um ou outro momento. E ontem também tivemos momentos de bom futebol, sim, que têm que ver mais com a qualidade individual dos jogadores, mesmo os dois golos, que são golos de boas assistências do Bruno Fernandes para o Félix e para o Rafael Leão, dependem muito, ou acontecem muito, graças à qualidade individual dos jogadores e às transições, em que Portugal é forte, e eu acho que Portugal aí pode aproveitar no jogo contra o Uruguai, que vai ser, quanto a mim, vai ser um jogo mais de transições, porque nós, no futebol apoiado, no futebol associativo, combinativo, que não conseguimos furar a defesa do Gana. Não conseguimos ontem. Houve ali alguns momentos de combinações no início do jogo que, quanto a mim, até foram encorajadores, foram animadores, mas depois, ao fim de 15, 20 minutos, isso acabou. Portugal, a partir daí, deixou de criar situações de perigo durante a primeira parte.
Em bolas paradas, quando o Ana chegava lá à frente.
Pronto, mas quer dizer, é pouco, é muito, sim, pouco para a equipa. E eu percebo, e ontem o Augusto Inácio estava a falar da questão do Bruno Fernandes, e nós, qual é que é a tendência que temos? Então, bem, um tem de sair, mas de facto eles não têm de sair porque eles são os melhores. O Bruno Fernandes e o Bernardo Silva são dois dos melhores jogadores, tal como o Rafael Leão, tal como o João Félix, têm que jogar. Tem que jogar. Cabe ao treinador, cabe ao selecionador encontrar uma forma de conciliar este talento. Basta, e eu sei que vamos falar do Brasil, mas basta olhar para o Brasil. O Brasil jogou com a carne toda no assador, não, porque ainda ficou muita no banco.
Ficou, depois ficou também muita entrou. Para assar, muita picanha.
Mas jogaram os génios todos, jogaram os grandes jogadores. E o Brasil, bem, foi o Brasil. De facto, eu acho que Portugal tem grandes jogadores, tem valores individuais que pedem meças a qualquer outra seleção. Ainda não é uma grande equipa, como claro, o Tício, mas não é uma grande equipa, não é de ontem. Não é uma, sim, grande equipa já há muito tempo.
Vamos olhar aqui para diferentes seleções. Augusto Inácio, começava aqui pelo Brasil. que de facto ontem deu o samba que ainda não tínhamos visto neste Mundial, principalmente naquela segunda parte, e com o show que Richarlison deu, principalmente com o segundo gol também.
E o adversário não era nada fácil,
pois.
Porque aquela Sérvia joga bem. Aquela Sérvia joga bem.
Que nos ganhou.
Mas o Brasil...
O berro foi fisicamente, Augusto.
Exatamente, exatamente.
Deu o berro.
Mas deu o berro porque o Brasil desgastou muito os jogadores da Sérvia.
Claro, claro.
Sabes que cansa-se mais quando não se tem a bola do que quando
claro,
se tem a bola.
Como
dizia o mestre Pedroto, eles têm que cheirar a bola e têm que correr, exatamente. Mas não tocam nela, exatamente. Não tocam na menina, não é?
Exatamente.
E foi o que aconteceu. O Brasil realmente tem grandes intérpretes, tem grandes jogadores, mas tem uma coisa que já anda a notar no Brasil isto há algum tempo e que o Tite tem sido muito inteligente, é que os jogadores brasileiros, aqueles que jogam no Brasil, taticamente esqueçam. Aquilo é só bolinha no pé e joga para a frente, dá uma coxinha e a galera começa a bater palmas, que é grande jogador. Só que aquilo, em termos depois de produção, é zero. A maior parte dos jogadores estão todos na Europa. Eles já têm...
Aliás, o 11 de ontem, acho que não há nenhum jogador que não jogue na Europa.
Exatamente. E esses jogadores que estão na Europa aprendem taticamente também, principalmente naquilo que é a pressão quando não se tem a bola, de coisa que eles lá no Brasil não fazem, mas que na Europa têm que fazer. E o jogador brasileiro fica muito mais valorizado. O Tite percebe isto e coloca uma equipa de talentosos jogadores, mas que também têm aquilo que, espera aí, não temos a bola, temos que correr atrás deles. Antigamente, o que é que a gente via no Brasil? Perdiam a bola, alguém vinha a passe porque alguém lá atrás ia resolver as coisas. O que não é assim. O Brasil está muito mais suportado naquilo que é a dinâmica de uma grande equipa e que quer ganhar um Mundial. Eu sempre disse, não é preciso ser adivinho para dizer que o Brasil é um dos candidatos ao título,
claro.
Mas o Brasil pode ser candidato ao título, mas tem que demonstrar dentro do campo. E ontem demonstrou que é realmente um forte candidato.
Gabriel Alves, queria olhar também aqui para o Irão, que hoje surpreendeu o país de Gales nos últimos minutos e faz uma bela exibição. Está vivo e pode ter um desafio importante com os Estados Unidos na última jornada.
Olha, foi a partir de um bom escalonamento defensivo. Mudou, portanto, taticamente a linha de 5 para 4, o que lhe deu mais posse de bola. Portanto, fez com que o país de Gales naturalmente se cheirasse a menina. E, né, acima de tudo, uma equipa de...
Esta é a expressão do futebol, não é? Cheirar a menina.
A verdade é que, portanto, foi-se desgastando, foi isso. E a verdade é que a equipa do Irão esteve taticamente muito bem dirigida, fisicamente também mostrada, substituições feitas atempadamente. E na verdade, o Irão fez um bom jogo, é a que dizê-lo, já na primeira parte. Tinha mostrado isso, já tinha marcado um golo, embora em posição de fora de jogo. Até talvez o empate, portanto, ao intervalo, acabava por dizer... Bom, ficava bem às duas, mas a verdade é que quando a entrada da segunda parte, a equipa do Irão entrou fortíssima, portanto, e acabou em fase de prolongamento, de compensação, por chegar ao resultado, num querer, numa determinação, num denodo, que de facto foi bem evidente. E depois mostrou algo. Aqueles jogadores todos estão com o professor Carlos Queiroz. Todos. Aquele final de jogo, aquela empatia, aquilo tudo que se observou, a forma como se dirigiram ao seu selecionador e treinador, ao líder, mostra que aqueles jogadores estão na mão, e eu também, o próprio selecionador, eles estão na mão do selecionador, e o selecionador na mão deles, cumprem rigorosamente aquilo que a Queiroz lhes pede, e isso é muito importante, quando essa empatia, quando esse balneário está, de facto, todo unido, e, portanto, vamos ter, por isso mesmo, hoje à noite, Inglaterra-Estados Unidos, ui, quentinho, não precisa de ar-condicionado ou não? Precisa de um ar-condicionado reforçado.
Oh, Gabriel, deixa-me só acrescentar, eu sei que deu a entender o contrário, mas o país de Gales acabou com 62% de posse de bola. Na verdade, o Irão criou muito mais perigo, mas quem teve mais a bola foi o país de Gales, só que não sabia o que fazer com ela. Não?
Exatamente, porque, mas atenção, mas o Irão hoje, ao mudar o esquema, acabou por ter mais posse do que é normal.
Sim.
Gabriel,
e mais remates, muito mais remates que
o país de Gales teve 62% de posse de bola. Sabes o que é que vai acontecer ao país de Gales? Vai meter a bola na bagagem e vai para casa.
Exatamente.
Antes de irmos às nossas notas, rapidamente.
Não, e aqui só uma nota. E o Bale já não resolve tudo,
Ora bem.
Pois, tem que resolver o golfe no resto do ano. Bem, Pedro Henriques, antes de irmos às nossas notas, o Qatar está fora.
Pois, olha, eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou a olhar é para Portugal. E, portanto, eu olho para o Grupo Brasil e quero o Brasil em primeiro lugar para nós nos cruzarmos, e estou a torcer para que a Suíça fique em segundo, que acho que era muito melhor do que apanharmos a Sérvia nos oitavos de final, porque nós passamos em primeiro. E depois olho logo para o grupo onde está a Espanha e a Bélgica e a Alemanha, por assim dizer, porque esses vamos encontrar com eles nos quartos de final. E como a Alemanha neste momento está um bocadinho em maus lençóis, quer dizer que podíamos ter aqui um Espanha-Bélgica. Obviamente que vejo a Espanha melhor que a Bélgica, mas gostava muito de apanhar a Bélgica depois um bocadinho mais à frente dos quartos de final para aquela vingança. E assim o Brasil só nos aparecia nas meias finais. E como a Argentina também a coisa não está a correr bem, a final seria com a França, que não seria nada mal. Portanto, já estou a olhar aqui no
muito
calendário.
Bem, já estás a fazer um percurso, não é?
Extremamente otimista, exatamente. Agora, o Qatar e o País de Gales, neste momento, o País de Gales não está fora, matematicamente.
O Qatar também não.
O Qatar também não.
Sim, o Qatar também não. Mas, se o Equador ganhar, ainda há hipóteses.
Exatamente, mas enfim, Qatar e País de Gales, neste momento, dificilmente ficarão para já.
É isso. Muito bem, vamos às nossas notas. Bruno Jaramel, começo por ti, o campeão do dia.
Nota vindo para o Richarlison, que ontem marcou um gol digno do Campeonato do Mundo. O Campeonato do Mundo é para golos como este, e este já está na lista dos melhores deste Campeonato do Mundo. Eu espero que ainda haja melhores, mas duvido que alguém consiga marcar um gol como aquele.
Como
ele já
inventou.
Tinha tentado isto num treino, viu-se umas imagens há poucos dias. Portanto, isto não foi à toa, isto está treinado, e é um gol extraordinário, de um avançado muito, muito, muito bom, e que se espera que continue com este rendimento no resto do campeonato. Nota 20 para ele.
Certamente o melhor gol da primeira jornada.
O talento é trabalhado. Claro. É preciso trabalhar.
O melhor gol da primeira jornada deste Mundial. Gabriel Alves, campeão do dia?
Olha, o gol do Richarlison é um gol, mas eu vou para outras. Vou para duas notas, uma negativa e todas da seleção belga. Vou começar por Hazard, que declarou que teria sido melhor não o fazerem e ganharem, referindo-se à seleção alemã, depois daquela questão de taparem a boca. Estamos aqui para jogar futebol. Oh, Sr. Hazard, de facto, estamos aqui para jogar futebol. Era bom que jogasse no Real Madrid, que é aquilo que não tem produção nem rendimento. E não me venham cá com a história de que o Sr. Carleto é o culpado disso. Não, olá. Toda uma equipa a jogar muito. Portanto, era melhor que tivesse tido ficado calado. Dentro da mesma equipa, uma nota muito alta para De Bruyne.
Sim.
É um grande jogador, e sim, de facto falou, mas este falou bem. Foi-lhe dado o prémio de melhor jogador, não jogou rigorosamente nada, ou muito pouco, e ele disse, deve ser pelo meu nome. Para
muito bem.
De Bruyne, 17.
Muito bem, então, Pedro Henriques, tua nota de campeão?
Olha, vai para o Cristiano Ronaldo. Toda a gente está a falar, obviamente, não só do gol 118 da seleção, por ter sido o jogador masculino a marcar em 5 mundiais seguidos, porque a Marta também já o fez pela seleção brasileira, mas muito mais do que isso. Não sei se vocês têm esta noção, em fases finais, mundiais europeus e Liga das Nações, 50 jogos. E desses 50 jogos ele marcou em 12 fases finais, sempre. E se considerarmos que também teve nos Jogos Olímpicos, então marcou em 13 fases finais e marcou 27 golos em fases finais. Este sim, recorde único. E só neste momento é superado por uma pessoa, Ronaldo Fenómeno, que marcou 29. Eu penso que o Cristiano Ronaldo neste Mundial vai ultrapassar exatamente também esse. Mais um recorde, como ele diz, não é ele que segue os recordes, são os recordes sem ele. Nota 20 para o Cristiano Ronaldo, continua a ser icónico, histórico, e vai ser garantidamente o maior e o melhor de todos os tempos.
CR20 pelo Pedro Henriques. Augusto Inácio, para fechar, a tua nota, o teu campeão do dia?
Já conta os jogos de hoje?
Conta tudo.
Então, para mim, é o Irão. É o Irão, porque a gente quer que aquilo seja só desporto, seja só futebol, pensemos só futebol, mas esta vitória do Irão vai muito mais além daquilo que é o futebol.
Sim.
Tem muito que se lhe diga, e aqueles abraços que deram ao Carlos Queiroz, no fundo, é um abraço, não é só para o Carlos Queiroz, é um abraço para o povo iraniano, para esta grande vitória, depois de uma goleada que tinha sofrido 6-2.
É caso para dizer, perguntem ao Carlos.
Terminamos assim esta edição de O Campeão É, hoje com Bruno Vera Amaral, Gabriel Alves, Pedro Henriques e também Augusto Inácio. Estamos de regresso amanhã, na edição de fim de semana, às 11:30.